Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2. E hoje nós vamos ler a partir do verso 18. Marcos 2, 18. E o texto diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Deus, essa é a tua palavra. Nós acreditamos, nós confiamos, nós cremos que ela é a tua palavra. Ela não contém a tua palavra, ela é a totalidade da tua palavra, é a totalidade do que o Senhor quer nos revelar. Deus, que o Senhor possa revelar a Jesus Cristo através das Escrituras, que possamos compreender a nossa condição e que possamos nos arrepender mais uma vez nessa noite, para que possamos voltar ao teu caminho de graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa sessão agora do livro de Marcos, ela vem logo após o evento que nós estudamos na semana passada. Jesus, vocês se lembram? Ele já começa a ser perseguido ali pelos fariseus. Os fariseus já começam a dizer, os mestres da lei começam a falar sobre ele e começam a questionar Jesus, levantar questionamentos acerca de Jesus. E nós vimos semana passada que Jesus dava o que falar. Estar com Jesus era algo extremamente polêmico. Estar com Jesus gerava conversa, sim, porque Jesus era aquele que se assentava com os pecadores. Jesus era aquele que estava à mesa daqueles que ninguém queria estar. Jesus era aquele que se assentava ao lado do mais terrível dos homens. Jesus era aquele que não se importava com o que aquela pessoa era, porque ele sabia que a verdadeira infecção, a verdadeiro poder de transformar alguém, a verdadeiro poder de mudar alguém, estava nele e não nessas pessoas. Jesus sabia que o tempo inteiro ele iria enfrentar esses religiosos da época. E aqui no texto, mais uma vez, nós vemos esse confronto. Primeiro, nós temos que a religião judaica nesse tempo já se tornaram um fardo extremamente pesado. Os religiosos seguiam uma infinidade de leis, uma infinidade de leis que nada tinham a ver mais com a lei mosaica, nada tinha mais a ver com os 10 mandamentos, mas leis simplesmente sobre comportamento, leis que eles começaram a adaptar à forma de viver deles. Eles começaram a trazer um rigor além das Escrituras, um rigor do qual as Escrituras nunca haviam dito, um rigor do qual não passava de entendimento humano, não passava de regra humana, não passava de gostos humanos, não passava de conclusões humanas extremamente limitadas. Isso se torna um peso. As pessoas agora, para se relacionarem com Deus, precisavam seguir uma série de normas. uma série de normas que cada vez mais pesavam sobre os ombros daquele que se propunha a abraçar a religião, aquele que se propunha a ter um relacionamento com Deus, tinha que abraçar uma infinidade de leis, tinha que cumprir uma infinidade de leis, uma infinidade de ritos sagrados. E esses ritos sagrados agora começaram a ser um instrumento de tristeza e opressão. Os religiosos agora começaram a oprimir o povo, dizendo: olha, se você não observa esses ritos, você não faz parte desse povo. Você não faz parte do povo escolhido por Deus. Se você não fizer isso, você não pode se inserir na realidade do povo de Deus. Você não é Israel de Deus. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente porque muitas vezes acrescentamos coisas e gostos pessoais e colocamos eles como doutrinas nas nossas igrejas. Estabelecemos regras que foram muito bem aceitas por nós e que valeram, tiveram de fato um poder nas nossas vidas e nos auxiliaram na caminhada cristã, mas agora nós transformamos essa experiência com essa regra em uma regra absoluta para todos. Todos precisam agora fazer como eu faço, porque se eu conseguir, esse é o caminho. Mas Jesus vem confrontar exatamente esses líderes que se levantam contra ele exatamente nesse momento. Jesus já havia perdoado pecados, já era um grande motivo para ele ser perseguido. Jesus já havia expulsado demônios. Só que agora Jesus passou dos limites. Jesus se assentou com pecadores. E o texto, se a gente for analisar, quando Jesus está nessa casa desse Levi, Levi convida várias outras pessoas. É como se Jesus estivesse em uma festa. Imagine só, se você encontra Jesus, você enquanto religioso, encontra Jesus em uma festa exatamente no dia do jejum. Imagine você, judeu, guardando toda a lei, tentando o tempo inteiro observar a lei para agradar a Deus, jejuando, e no dia do jejum, exatamente nesse dia, você se depara com um Jesus em uma festa, comendo e bebendo com publicanos, comendo e bebendo com pecadores. Esse é o choque que os religiosos têm. Eles olham para Jesus e falam assim: é inadmissível, não podemos suportar isso, isso não pode estar acontecendo. Como que ele, se dizendo agora o Messias, porque já que ele perdoou pecados, como agora ele se assenta com pecadores? Como que ele participa de uma festa de pecadores? Como que ele se assenta à mesa ao lado de pessoas que estão totalmente perdidas, que não são Israel de Deus? Como? E começam a se incitar e a inflamar uns aos outros. Começam a inflamar para começar a questionar. E não só Jesus estava ali, mas os discípulos também. E os discípulos também não estavam no jejum. Então eles se revoltam, falam: olha só, não bastasse ele dizer que é o Messias, ele se assentar com pecadores, e agora ele faz discípulos que se assentam com pecadores. Ele faz discípulos que seguem tudo que ele diz. Isso é uma ameaça para todos nós, porque como nós vamos fazer? A nossa religião é tão bonitinha, a nossa vida é tão certinha, nós viemos todos os dias para a sinagoga, nós vamos todo domingo para a igreja, eu dou meu dízimo, eu não falo mal do meu irmão, E começam a olhar para esse Jesus e falar assim: esse Jesus não se encaixa no meu modelo de Jesus. Esse Messias não se encaixa na minha ideia de Messias. Não pode ser o Messias. E então, eles vão para questioná-lo, para ver se encontram algo nele, para dizer assim: está vendo? Eu disse, eu sempre estive certo, porque o que não vai nos salvar é a lei, não é esse cara aí, não é esse que está aí dizendo que é o Messias, mas é a lei que vai me salvar, é o quanto que eu consigo observar essas regras que vai me salvar. Então, ele chega a ser questionado por eles, e o texto diz que os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. A lei estabelecia o jejum apenas uma vez, e esse jejum era uma vez ao ano, no dia do que se chama Yom Kippur. Yom Kippur é o dia em que o sacerdote vai pegar o sacrifício e oferecer a Deus como propiciação aos pecados do povo. Ou seja, é o dia do sacrifício, é o dia do perdão de pecados ao povo. E nesse dia, todo o povo de Israel, todo judeu piedoso, se consagrava através do jejum. Esse era o jejum estabelecido pela lei. Só que vem os fariseus e começam a dizer: não, uma vez no ano? Não. Se eu fizer mais, Deus vai se agradar muito mais de mim, e eu vou ser muito melhor. Então eu vou jejuar, sabe como? Duas vezes na semana. Eu vou jejuar na segunda e vou jejuar na quinta. Eram dois dias que os fariseus jejuavam, na segunda e na quinta. Já os discípulos de João, esses eram os discípulos de João Batista. Veja só, os discípulos de João Batista, aquele que havia anunciado a própria chegada do Messias, esses caras começaram a questionar Jesus, porque Jesus também não se enquadrava no modelo de João Batista. Jesus não se enquadrava no modelo dos discípulos de João Batista. Nós vamos ver que esse Jesus é muito diferente do que eles imaginavam, muito diferente. E eles também jejuavam constantemente. Constantemente, era uma prática na vida deles. Mas os fariseus, eles jejuavam primeiro por uma aparente piedade, por religiosidade, para que todos vissem neles o quanto eles eram bons, o quanto eles eram piedosos, porque enquanto a lei exigia uma vez no ano, eles faziam duas vezes na semana. Eu sou muito mais santo, eu sou muito melhor. E tem muitas vezes que a gente faz isso. A gente vem à igreja, e aí pelo fato da gente estar aqui servindo, a gente fala assim: não, sou muito melhor. Ou simplesmente pelo fato de você ser cristão, você acha que você é muito melhor do que qualquer pessoa que está aí fora. Querido, péssimas notícias. Talvez você seja pior do que eles. Os fariseus se achavam melhores, melhores, e faziam por vanglória, dizendo: olha, o quanto mais eu fizer, proporcionalmente eu serei aceito por Deus. Então, se eu fizer muito, Deus vai me abençoar muito. É aquela ideia, né? Quanto mais você dá, mais Deus vai te abençoar. Querido, essa ideia, não sei de onde você tirou, mas não foi da Bíblia. Porque Deus nos dá de acordo com a vontade dEle, e não é de acordo com o quanto você dá. É de acordo com a vontade dEle. A vontade dEle continua sendo soberana. Não tem jeito de mudar isso. Sabe por quê? Porque ele não divide glória com ninguém. Então, se você contribui de alguma forma e acha que isso está te gerando alguma bênção, querido, você está construindo um Deus para você. E esse Deus se chama você, ego. E ele não vai dividir a glória dele com esse ego seu. Assim como ele não dividia com os fariseus. Porque os fariseus, a partir do momento que faziam por vanglória, eles violavam o primeiro mandamento. Amarás o teu Deus de todo o coração. Eles amavam mais a observância da lei, a observância dos costumes, do legalismo, das regras estabelecidas por eles. E eles faziam com ar de superioridade. Eu sou melhor. Violando assim outro mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Numa simples observação de querer se mostrar como extremamente piedoso, nós podemos violar os dois principais mandamentos. Muitas vezes nós achamos que, eu tenho que mostrar essa piedade, olha só como que eu oro, olha só como que é a minha vida, eu sou um cara separado, eu sou diferente. Querido, você está tão perdido quanto qualquer outro pecador, porque você ainda não entendeu que é pela graça dele que ele nos alcança. É pela graça dele, é pela fé que nós somos justificados, e não é pela observância das leis. Mas para o fariseu, Jesus deveria fazer exatamente como eles faziam, estar jejuando. Naquele momento que ele estava ali na casa de Levi, ele deveria fazer um jejum. Porque provavelmente esse texto se deu, esse episódio se deu em uma segunda ou em uma quinta. Porque o texto diz que, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então, se os fariseus estavam jejuando, ou era uma segunda, ou era uma quinta. Um dia obrigatório para o fariseu jejuar. E Jesus não estava jejuando. E aí se soma isso os discípulos de João, que primeiro estavam jejuando porque João havia sido preso. Nessa época, João já estava preso, e esses discípulos estavam sentindo falta desse João, e então jejuando pela falta do João, a falta de João Batista. Então eles jejuavam com um propósito com relação a João Batista. Esses discípulos não estavam jejuando com o propósito de fazer com que a operação do Espírito Santo, a operação de Deus, se realizasse na vida deles, mas sim com o propósito específico que eles colocaram no coração deles. Quantas vezes nós jejuamos assim, né? Vou jejuar esperando Deus me dar aquele emprego. Porque se eu jejuar, aí a coisa vai acontecer, sabe? Aí eu vou conseguir. Porque quando a gente jejua, parece que a oração fica mais forte. Então é como se eu estivesse implorando para Deus. É como se Deus visse eu implorando, eu sofrendo, e ele ficasse com dó e falasse assim: nossa, ele está jejuando tanto, eu vou ter que abençoar ele. Os discípulos de João jejuavam porque João estava preso, e não porque eles desejavam. Será que o que nós fazemos nas nossas vidas, será que a observância dos mandamentos, Será que obedecer às regras estabelecidas pela palavra de Deus, será que nós fazemos isso porque nós amamos a Deus ou porque nós esperamos que Ele faça algo nas nossas vidas? Que Ele realize os nossos desejos como o gênio da lâmpada? Será que nós estamos de fato fazendo as coisas com a motivação correta? Essa é a grande pergunta desse texto. Essa é a grande pergunta feita a Cristo. E os discípulos de João? Era um grupo que a gente pode dizer que eles eram ascetas, ou eles eram pessoas adeptas ao ascetismo. O que é isso? São pessoas que entendem que elas precisam se isolar do mundo, precisam se isolar de todas as coisas criadas, precisam se isolar de tudo que existe, e assim, se isolando de tudo, se isolando das pessoas, vivendo no deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre, vestindo totalmente diferente das pessoas, elas alcançariam o favor de Deus, elas seriam melhores do que as outras, elas seriam pessoas mais elevadas, pessoas superiores, pessoas que perderam a sensibilidade para lidar com as coisas criadas. Os discípulos de João jejuavam porque entendiam que esse mundo criado por Deus não tinha nada para oferecer para eles. À primeira vista parece muito certo, né? Ah, que de fato nós morremos para o mundo. Ah, porque nós temos que viver de fato uma cultura diferente da cultura do mundo. Correto? Mas aonde que você leu que você tem que se separar das coisas criadas por Deus? Aonde que nós entendemos que nós temos que nos isolar? Aonde entendemos que nós temos que ir para o deserto? Aonde nós entendemos que nós temos que nos isolar de todas as coisas? Queridos, o cristão de verdade, ele não é contaminado pelas coisas criadas, mas ele consegue desfrutá-las da maneira correta, dando glória a Deus em tudo que ele faz. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Essa é a atitude do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não é um cara que vive numa bolha. Gospel. Não é. O verdadeiro cristão é aquele que consegue ter contato com as coisas criadas por Deus e não se contaminar com nada desse mundo, desse sistema. Todas as vezes que falamos mundo, queridos, entenda, nós estamos falando de um sistema, de uma forma de se relacionar com as coisas e com as pessoas, uma forma egoísta de se relacionar com tudo. Esse é o sistema pelo qual nós morremos para ele. É desse sistema que nós estamos separados e não das coisas criadas. Mas os discípulos de João entendiam que eles precisavam se isolar. E por isso, jejuavam constantemente. Não entendiam um Cristo, um Messias fora da bolha, um Messias assentado com publicanos, assentado com pecadores. Quantas as vezes nós achamos que o problema está fora, que o problema é que, ah não, o problema é que aquele amigo meu, aquele amigo meu, toda vez que eu estou com aquele amigo meu, eu vou fazer coisa errada. Querido, o problema não está no seu amigo, o problema está no seu coração. Você pode estar em qualquer lugar, mas o seu coração é quem vai determinar aquilo que você vai fazer. É o seu coração que vai mandar. E se o seu coração estiver preso ao pecado, você vai praticar as obras da carne. Mas se o seu coração está preso ao Espírito Santo de Deus, você vai fazer com que o fruto do Espírito se manifeste em qualquer lugar. Não é o lugar que faz o crente. mas é o coração transformado pela graça de Jesus Cristo. É isso que muda, e isso muda tudo. Muda tudo. E Jesus, ele é perguntado: por quê? Por quê? Por que vocês não jejuam? E Jesus, ele agora, mesmo sabendo dessa pergunta extremamente maldosa, Jesus responde com metáforas, com comparações, com imagens, com projeções. E a primeira metáfora, a primeira comparação que ele utiliza está no verso 19. Leia comigo. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante um tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. A primeira imagem que Jesus traz para esse povo, para os fariseus e para os fariseus, para os discípulos de João e para os seus discípulos também, para explicar o porquê que esses discípulos não deveriam jejuar naquele momento, Jesus, ele apresenta a imagem de um casamento. Para o judeu, o casamento era talvez o maior acontecimento que poderia ocorrer na sociedade. Você tem ideia? Num dia de casamento, até mesmo um rabino paralisaria qualquer atividade que ele estava fazendo para participar do casamento. Toda a sociedade parava para ver o casamento. Toda a sociedade parava para participar do casamento. E era a oportunidade de uma grande festa. E era inadmissível que alguém fizesse jejum num dia de casamento. Era inadmissível que alguém deixasse de desfrutar do casamento, da alegria do casamento, por conta do jejum. E Jesus, ele fala: olha, vocês precisam entender uma coisa. Vocês estão presenciando um casamento. Vocês estão presenciando um noivo presente. Jesus está falando assim: a era do Messias é chegada. A era na qual eu vou me unir eternamente com a noiva é chegada. A era na qual vocês serão e participarão das bodas do Cordeiro é chegada. Essa hora, Jesus anuncia que ele chegou. E então, nós devemos ter motivos para nos alegrar. Quando você está diante das bodas do Cordeiro, você se alegra, porque você entende o que significa essa união eterna entre o noivo e a noiva. Quando você enche o seu coração de alegria com isso, você está entendendo o que significa o noivo para você. Será que nós temos conseguido viver em alegria? E você fala: pastor, mas é tudo tão difícil. Os tempos são tão difíceis. Não resta outra coisa a não ser a gente chorar. Não resta outra coisa a gente chorar o tempo inteiro. Não tem motivo para alegrar, não. Mas Jesus diz ao contrário para esse povo. Jesus diz assim: simplesmente pela minha presença já é motivo suficiente para você se alegrar, para você abandonar o luto. Já é motivo suficiente para você abandonar a tristeza que existe nesse jejum, que é um peso para a sua vida. Já é motivo suficiente para você abraçar essa alegria de ser unido eternamente com Cristo. Querido, não sei se você já entendeu essa realidade, mas nós estamos unidos eternamente com Cristo. Nada mais nos separa de Cristo. É essa esperança que deve encher os nossos corações. disso que os nossos corações precisam se encher, da realidade de que Cristo nos uniu a Ele eternamente, como um noivo que se une à noiva. E é isso que Jesus apresenta para aquele povo. Fala: vocês estão jejuando com motivação errada, vocês não entenderam o porquê vocês devem jejuar, porque vocês não entenderam o valor do noivo. Enquanto não entendemos o valor de Jesus Cristo, de fato, viveremos uma vida em que nós não vamos ver alegria em nada. Nós não vamos conseguir desfrutar de alegria, nós não teremos plena satisfação em Deus, porque nós não conhecemos, não reconhecemos o noivo. É o noivo que garante a alegria. Mas ele diz, no verso 20, que dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. E aí você fala comigo: está vendo? Nós estamos nesse tempo. Nós estamos nesse tempo em que o noivo foi retirado, que Cristo morreu, que Cristo foi aos céus e que Cristo não está mais caminhando com a gente. Nós estamos nesse tempo, não é? Nada disso. O noivo foi tirado repentinamente, mas também momentaneamente. Porque a promessa de Cristo é: eu vou lhes enviar o Consolador, aquele da mesma natureza que a minha, e ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Nós estamos com o noivo ainda. Ainda estamos com o noivo, mas Jesus quer dizer que o seu jejum deve estar direcionado ao quanto você anseia por Cristo. É o quanto você quer a Cristo. É isso que deve motivar o seu jejum. É isso que deve motivar você praticar as disciplinas espirituais. Você não deve orar para conseguir algo. Você não deve ler a Bíblia para você se sentir melhor. Você não deve jejuar para falar assim: ah, eu sou melhor do que todo mundo. Você deve fazer isso tudo porque você ama Jesus. É o amor ao noivo que deve nos levar à prática das disciplinas espirituais. Se você não ama Jesus, você pratica essas disciplinas com propósitos que não são propósitos de acordo com as Escrituras. Jesus está alinhando o propósito. Jesus está conduzindo o propósito do jejum. Jesus não é contra o jejum, mas ele acusa e fala: olha, vocês ainda não entenderam. A nossa vida é um misto, sim, de tristezas e alegrias. A nossa vida, sim, passa por momentos tristes. Há momentos em que nós precisamos realmente chorar. Há momentos em que precisamos nos arrepender. Mas sem nunca esquecer a alegria da salvação que temos em Cristo Jesus. É o pedido do salmista, pedindo para restaurar a alegria da salvação. E nós precisamos disso nesses tempos, porque é só a alegria da salvação que vai nos sustentar nos tempos difíceis. Porque nós teremos plena satisfação no Cristo, no noivo que nos dá a plena alegria. É nele que nós somos satisfeitos. É por isso que o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz e ele é alegria. Alegria. E Jesus é surpreendente, porque em um momento em que perguntam ele sobre luto, sobre tristeza, que é o jejum, ele responde com alegria. Alegria de estar com o noivo. Nós temos esperança no noivo. E é isso É nisso que nos seguramos. É nisso que nos apegamos. Nós esperamos, nós ansiamos pelo noivo. E Jesus continua, e agora ele mostra uma segunda comparação. No versículo 21, ele diz: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. O que que acontecia? Era comum as pessoas não terem muitas roupas diferentes. Não é igual a gente que chega e você tem lá 4 camisas, 5 camisas. Não tinha isso. As pessoas tinham poucas roupas. E era comum que ao passar dos tempos, aquela roupa furava, rasgava. Se você costurasse um pano, e aqueles panos daquela época eram panos que a gente chama de panos crus, né? Eles não têm um tratamento especial. Então, se você pegasse um pedaço novo de pano e colocasse na onde tem o buraco, na primeira vez que você fosse lavar essas vestes, o que que ia acontecer? Ia expandir e ele ia rasgar. E aí o buraco ia ser o quê? No pano novo e no pano velho. Então você perdia os dois. O que que Jesus está querendo dizer com isso tudo aqui? Jesus, ele vem revelar que ele veio eliminar o ritualismo religioso. Sabe aquele ritual que você faz, que você fala assim, esse é infalível? Sabe quando você fala assim, não, deixa eu colocar meu despertador para tocar aqui 3 horas da manhã? Porque 3 horas da manhã é a hora que Deus responde. Então, sabe aquele ritualismo que você tem? Não, peraí, deixa eu pegar o óleo aqui para ungir minha casa toda, porque tá dando pau aqui. O bicho está pegando. E aí você unge a sua casa toda e acha que está tudo ok. Acabou o problema. Sabe quando você está lá com sua Bíblia, você deixa ela lá aberta, lá no Salmo 91, né? Pegando poeira na sala. Não é assim? Você coloca um quadro lá de Jesus, né? E fala assim, não, agora resolvido. Coloca lá no seu escritório, né? Quadro de Jesus, bacana, ó, Jesus. Né? É assim, né? E aí você acha que esse ritual vai te trazer alguma coisa. Que esse ritual vai te proteger de alguma coisa. Que esse ritual vai te fazer mais abençoado, que esse ritual vai te dar algum benefício. Mas Jesus, ele vem com uma voadora nisso. De uma vez. Ele fala assim, como que vocês podem ainda achar que esses rituais cabem na salvação pela graça? Como vocês acham que isso tudo vai funcionar dentro do Evangelho da Graça? Vocês acham mesmo que eu agora, Jesus Cristo, vou aproveitar dos seus rituaizinhos? Você acha mesmo que eu agora vou usar os seus rituais para fazer o meu propósito? Vocês estão muito enganados. Eu vim fazer tudo novo.
Aleluia.
Tudo novo. Não tem isso de misturar o velho com o novo. Ah, não. Em parte a lei me salva também. Sabe aquilo? Sabe aquele quadro que a gente vê, né? Quadro clássico. Que é a imagem como se fosse de Deus, com a mão esticada, e o homem também lá, né? Com a mão esticada, assim, quase encostando. É como se nós tivéssemos que esticar a nossa mão para alcançar Deus, porque assim, Deus alcança só até um pedaço. Daqui para lá sou eu que faço. Já viu esse versículo, né? Faz a tua parte ou eu faço a minha? Não é? Primeira Heresias 3:20. Não é assim? A gente acha que nós temos alguma possibilidade de colaborar com Deus. Querido, se você ficar quieto, você já está ajudando demais. A nossa ação é simplesmente se render ao agir de Deus. A ação do cristão é descansar em Deus. Mas os fariseus achavam que Jesus havia chegado para legitimar tudo que eles faziam. Então eles achavam que Jesus ia chegar e ia fazer exatamente os rituais que eles faziam. Então Jesus ia jejuar segunda e quinta. Jesus não ia encostar em ninguém impuro como um leproso. Jesus não ia fazer nada no sábado. Então eles achavam que Jesus ia observar isso tudo. Achavam que Jesus era esse padrão e que as tradições seriam um alcance de perdão. Então Jesus ia legitimar e falar assim: vocês estão certos, que isso, você não precisa deixar aquele ritualzinho que você faz, não. Que isso? Não, você pode, agora você fala o seguinte: antes você ia lá para tomar um passe e ficar com o corpo fechado, agora você vem para a igreja e aqui você pede proteção. E aí você sai para lá e fala assim: ninguém toca no ungido. Não é assim? E aí você acha que beleza, ah não, ninguém pode tocar no ungido agora, estou protegido, fechado, sem problema. Você acha que Jesus está legitimando isso? Você acha mesmo que Jesus, pela graça dele, nos alcançou para que nós voltemos a fazer essas coisas? E mais, os discípulos de João achavam que Jesus iria vir e Jesus seria um cara quase um monge, que ele ia quase flutuar, porque eles viam João, eles viam João Batista. João Batista, o cara está isolado no deserto, o cara come gafanhoto, o cara bebe mel silvestre, o cara veste as roupas de pelo de camelo, o cara não tem contato com nada desse mundo exterior, o cara está lá. Então o padrão de Jesus deve ser maior que esse. E é mesmo, porque João, ele precisava se isolar para não ter contato com essas coisas e não ser contaminado por essas coisas, enquanto Jesus fazia questão de estar perto das coisas e revelar: eu não me contamino com as coisas, mas eu transformo as coisas. Jesus é outro padrão, é outro nível, é outra história. Então Jesus não vem para encaixar-se ou legitimar o que existia, o padrão estabelecido pelos fariseus ou estabelecido pelos discípulos de João, mas ele veio trazer um novo modo de viver, e esse novo modo de viver é pela fé. O justo viverá pela fé, é confiando em Deus. Não tem como combinar legalismo do fariseu, ascetismo dos discípulos de João e o evangelho. Ou você segue um, ou você segue o outro. Jesus não veio como um asceta, não veio alguém isolado nesse mundo, não veio alguém dentro de uma bolha. E Jesus também não veio alguém que simplesmente acha que o cumprimento de regrinhas de conduta justificam alguém. Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim que ele veio, é nesse padrão que ele veio. O evangelho, então, não é uma melhoria do que já existe. O evangelho é o poder de Deus para transformar e gerar uma nova criação. Esse é o evangelho. E o texto prossegue, e agora ele vai para uma terceira comparação. Ele compara ao vinho novo em odres velhos. Vinho novo em odres velhos. O odre era uma espécie de saco de couro que era utilizado para carregar bebidas, principalmente vinho. E qual que era o problema? O problema é o seguinte: o vinho, pelo processo de fermentação natural dele, ele se expande, ou seja, ele aumenta de tamanho. Então, se hoje o vinho cabe, por exemplo, nesse copo, daqui um tempo ele vai transbordar, porque ele expande. Então ele fica maior do que esse copo. E qual que era o problema? O problema é que o couro, ele também se expande, mas o couro jovem se expande. Então o que você tinha que fazer? Você tinha que encher um odre novo, ou seja, de couro novo, com um vinho novo até o limite, porque aí os dois iriam crescer juntos. Se você pegasse um vinho novo e colocasse num odre que já está totalmente expandido, quando você colocasse o vinho, daqui a pouco o vinho ia transbordar e ia rachar esse odre. Então você perdia o odre e o vinho. Era assim que funcionava. E o que, que isso tem a ver? Tudo. Tem tudo a ver com isso. Porque Jesus, ele apresenta o seguinte: olha, enquanto o legalismo dos fariseus se apresenta como esse conjunto de regras em que nós precisamos nos encaixar, e através desse encaixe é que somos aceitos, Jesus fala: olha, eu vim expandir isso, e o legalismo não consegue segurar o que eu vim ensinar, porque o que eu vim ensinar é que agora você é livre para obedecer a Deus. E você obedece a Deus porque você foi amado por Ele e hoje você ama Ele. Você não obedece com medo da lei mais. Você não obedece mais porque você vai ser punido por ela. Você não obedece pelo terror de ser condenado. Você não obedece pelo terror de não ser aceito. Mas você obedece porque você sabe a quem você está obedecendo, e você obedece à pessoa que você mais ama. Você faz isso por amor a Ele. Quando amamos alguém, nós fazemos tudo. Tudo. Nós obedecemos a tudo, até aquilo que a gente gosta de fazer. Pergunte se eu gosto de lavar a louça. Pergunta se eu gosto de arrumar uma coisa aqui, arrumar uma coisa ali, e às vezes no final de semana você assusta, você só arruma o carro. Mas por que que nós fazemos isso? Porque nós obedecemos um pedido de quem nos ama, e de uma pessoa que nós também amamos. Você deve obedecer à lei, você deve obedecer os mandamentos de Jesus, porque Ele te ama, e porque você o ama e o deseja mais do que tudo. É por isso que sei. Então não é o legalismo que faz isso, e também não é o ascetismo dos discípulos de João. Porque o ascetismo dos discípulos de João, ao falar que nós temos que separar de todas as coisas, ele fala o seguinte: olha, agora você não pode ter contato com mais nada, você não pode ter mais aqueles amigos seus, tá? Você morreu para ele. Aquele vizinho seu que você conversava, morreu para ele. Aquele pessoal da sua escola, morreu para eles. Quando na verdade Jesus vem falar assim: sabe aquele vizinho? Você tem que apresentar que eu morri por eles. Eu morri por eles. E você vai dar a sua vida por amor a mim. Mas você tem uma responsabilidade com ele. Você está ligado a ele por um motivo: porque todas as coisas estão sob o meu controle. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Então, querido, se você tem contato com alguém, há um propósito. Ou você acha que Deus larga tudo ao acaso? Jesus, por onde ele passava, ele anunciava o Evangelho. poderia ser a ladrões, poderia ser a romanos, poderia ser a religiosos, a doentes, a prostitutas, a qualquer tipo de pessoa. Jesus não se ausentava dessas pessoas. Pelo contrário, ele fazia questão dessas pessoas. Não é você se isolando de todas essas coisas que você vai alcançar o favor de Deus. Mas Deus, ele nos ensina como nós devemos agir com as pessoas e com as coisas. Essa é a grande restauração trazida por Cristo. Mas para que nós possamos viver de uma forma correta, se relacionando com as coisas e com as pessoas, Jesus nos traz a disciplina espiritual do jejum. Parece que o tempo inteiro Jesus estava contra o jejum, mas no final das contas, Jesus estava alinhando o nosso coração para entender o porquê jejuamos. O nosso problema não está no quanto nós temos contato com as coisas. O nosso problema é o quanto nós amamos as coisas. É fato que às vezes nós amamos muito mais algumas coisas do que amamos a Deus. E isso só pode ser restaurado, essa ordem só pode ser restaurada através das disciplinas espirituais. Através principalmente do jejum. E o jejum, ele é, na verdade, uma abstenção de algo legítimo. Ou seja, você elimina algo legítimo por um período de tempo. E essa coisa legítima, ela é tão boa para você, que é arriscado que você ame mais ela do que ame a Deus. Então você precisa, por um período, dizer assim: Deus, essa coisa para mim, o Senhor pode tirar a qualquer momento, porque eu preciso somente de Ti. Eu anseio somente pelo Senhor, é só o Senhor que eu amo, é só o noivo que eu espero, a minha satisfação está somente em Ti, Jesus. Quando você jejua, você pega algo que você gosta muito, você pega algo que você fala assim: olha, está pertinho de eu dizer assim, se eu ficar sem isso, eu não sei o que vai ser da minha vida. É algo que você fala assim: eu não consigo ficar um dia sem. Algo legítimo. Veja que aqui nós não estamos falando que você jejua de uma prática de pecado. Porque o pecado, você se arrepende e coloca-se diante da cruz, na qual Ele perdoa os nossos pecados, nos justifica pela fé, e pelo Espírito nós somos habilitados a não mais praticar essas obras. Mas aqui eu estou falando de algo legítimo, como, por exemplo, o comer. É fato que quando jejuamos, estamos dizendo para Deus: Deus, esse período que eu estou sem comer, eu estou dizendo com o meu corpo, com as minhas vísceras, com os meus órgãos, com os meus desejos mais simples, que é o desejo de comer. Eu estou dizendo que eu não desejo nada mais, ninguém mais do que o Senhor. O Senhor pode tirar tudo da minha vida, mas não me retire a tua presença. É ansiar pelo noivo. É colocar em ordem os nossos amores. É colocar em ordem o quanto nós amamos as coisas e o quanto nós amamos a Deus. É colocar em ordem. E só assim nós conseguimos viver em um mundo tendo contato com as coisas criadas da forma correta, colocando elas no lugar certo. É por isso que o jejum serve para nos livrar da idolatria. Porque a idolatria pode ser a um celular. A idolatria pode ser o seu emprego. A idolatria pode ser ao dinheiro. Você fala, se eu ficar sem dinheiro, não sei o que acontece. Não, não, Deus, não, Deus, Deus está lá, está tranquilo, mas assim, eu não posso ficar sem dinheiro. Se eu ficar sem dinheiro, eu fico louco. Eu não sei o que eu faço na minha vida. Querido, você precisa jejuar. Porque você está construindo um ídolo para a sua vida. E o jejum diz que nós somente desejamos a Cristo. Ele é o maior das nossas vidas. Ele é o nosso maior amor. E é por isso que Ele nos livra da idolatria. É por isso que o trabalho feito através do jejum é tirar a absolutividade das coisas e colocá-las no lugar certo, que é serem relativas ao Deus absoluto. É serem relativas àquele que não precisa de outra coisa para existir. Aquele que é o eu sou. Esse é o papel do jejum, e o jejum também nos conduz a um caminho de humilhação. Num caminho no qual nós dizemos, Deus, eu não posso por minhas forças. Eu não consigo com os meus braços. Eu desisto. Eu me rendo. Esse caminho de humilhação, reconhecendo que precisamos do agir de Deus nas nossas vidas, é feito através do jejum, que nos leva a uma posição na qual nós nos colocamos vulneráveis. Vulneráveis, porque abrimos mão daquilo que mais gostávamos, daquilo que mais ansiávamos, para desejar o agir de Deus nas nossas vidas. O noivo agindo e transformando as nossas vidas, nos fazendo parecido com Ele, regenerando as nossas vidas, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Por isso que o jejum não é uma busca por benefícios. O jejum não é um plus, um turbo na sua oração. O jejum não é uma palavrinha mágica, um ritual mágico para você conseguir o que você quer. O jejum é você se colocar na dependência de Deus para Ele fazer o que Ele quer na sua vida.
Amém.
E por fim, o jejum, ele nos leva a um lugar de plena satisfação em Deus. É inegável que nosso mundo atual vive afundado em vícios. E os vícios são terríveis. Os vícios tomam conta do nosso coração ao ponto de não conseguirmos fazer outra coisa a não ser praticar coisas que alimentem esse vício. Vícios da bebida, das drogas, da TV, da pornografia, do sexo. Vícios da mentira. Vícios que tomam o lugar do nosso coração, que crescem e criam raízes no nosso coração, porque nós dizemos que, e entendemos que falta alguma coisa, que falta alguma coisa, eu preciso preencher essa falta com algo. Eu não sei o que é, mas então eu me entrego aos vícios. E talvez uma busca desenfreada e sem controle, uma busca absurda, talvez isso satisfaça. O problema dos vícios não é o fato de você não conseguir dizer não. O problema dos vícios é o fato que você ainda não disse sim para o agir de Deus nas suas vidas. A quebra do ciclo do vício só é possível através das disciplinas espirituais. Porque pelas disciplinas espirituais nós destronamos aquela coisa, tiramos ela do trono dos nossos corações, para que então aquele que é digno de se assentar nesse trono tome controle. Através do jejum nós dissemos: olha, Deus, eu estou preso a isso, eu estou desejando mais isso do que o Senhor, mas agora com esse jejum eu estou dizendo que eu não preciso de outra coisa a não ser o Senhor. Todas as vezes que eu me deparo com alguém que vem relatar algum vício, vem relatar alguma dificuldade em uma área que ele não consegue tirar, não consegue ficar livre, eu sempre pergunto: como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra? E como está a sua vida de jejum? Porque o jejum foi banalizado no nosso meio. O jejum agora serve para tudo, menos para nos livrar dos vícios e menos para nos livrar da idolatria. Serve para tudo. Deixou de ser uma prática, deixou de ser uma disciplina. Veja, Jesus aqui ele não está condenando o fato de jejuarem constantemente, mas Jesus condena o porquê jejuam constantemente. Mas nós talvez estamos em um lugar mais distante do que os fariseus. É um lugar mais distante que os discípulos de João. É um lugar em que sequer jejuamos. Nem mesmo as motivações podem ser perguntadas por Jesus a nós, porque nós não fazemos, não praticamos. E ainda achamos que podemos ser livres pelas nossas forças dos vícios. Você não vai conseguir dizer não, querido. É questão de tempo. Enquanto você não reconhecer que você depende, enquanto você não reconhecer que você precisa do noivo agindo na sua vida e te regenerando, você vai cair nos mesmos vícios todas as vezes. Ou quando não é o mesmo, você vai buscar outro e substitui o antigo, porque o que manda é o seu coração. Nós precisamos ser regenerados por esse Cristo. Nós precisamos que o nosso coração seja transformado. E ele é transformado também por esse meio de graça que ele nos deixa, esse meio pelo qual ele opera em nós. Ele transforma as nossas vidas. Ele faz com que tudo se coloque em ordem e faz com que nós tenhamos uma plena satisfação. Precisamos ser satisfeitos. Você não vai conseguir preencher as lacunas da sua vida em outro lugar. Você não vai conseguir preencher a lacuna da sua vida seguindo a lei. Você não vai conseguir preencher a lacuna da sua vida se isolando desse mundo. Você só vai ser preenchido quando você entender que você precisa desejar com todas as suas forças a um Deus que te salvou, um Deus que te encontrou. Você pode se colocar de pé? Jesus nos desafia. E sempre esse desafio de Jesus parece uma régua muito alta. Mas é para nos lembrar o tempo inteiro que não é a sua força, não é o quanto você se esforça, não é o quanto você batalha, não é os rituais que você pratica, não é o quanto você se isola do mundo, não é o quanto você deixa de ter contato com as pessoas e com tudo que foi criado, mas é o quanto você depende dele. Queria que nessa noite você fechasse os seus olhos e pedisse a Deus para sondar o seu coração nessa noite. Peça a Ele para revelar a você como anda organizado o seu coração. Para revelar a você se de fato é Ele quem é o maior desejo da sua vida. Se a sua satisfação plena está nele. Peça a Ele para revelar se de fato você o ama como noivo, como desejado da sua alma. Ou se você simplesmente está aqui vivendo com um conjunto de regras, um conjunto de leis, e achando que está bem. Jesus vai me aceitar porque eu sou bonzinho. Deus, nós te pedimos perdão nessa noite, Pai. Perdoa-nos, Jesus, porque temos colocado várias coisas como centrais na nossa vida. Temos substituído o Senhor, o desejo pelo noivo, por um desejo desenfreado pelas coisas. Nós temos amado as coisas. Deus, traga às nossas vidas a realidade de que precisamos depender de Ti. Precisamos depender do Teu agir, recriando o nosso coração, fazendo o nosso coração ser diferente, um coração que não ama as coisas, mas ama o noivo mais do que tudo. Jesus, ajude-nos a Te amar. Queremos, Jesus, praticar as disciplinas espirituais porque nós Te amamos. E precisamos, em todo momento, alinhar os nossos amores para que nada venha substituir, nada venha tomar o Teu lugar nos nossos corações, Jesus. Deus, livra-nos, Pai. Livra-nos desse sistema que pretende nos enganar. Um sistema que fala que nós podemos nos livrar dos vícios, dos pecados, dizendo somente não, seguindo uma cartilha de regras do que devemos fazer ou não fazer. Jesus, isso é tão insuficiente, porque todas as vezes nós caímos, porque isso vem do nosso esforço, Jesus. Nós precisamos depender de Ti. E não depender de uma lei, de uma regra que me fale o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Mas eu preciso seguir o Teu coração, a Tua vontade, e glorificar ao Senhor com tudo. Jesus, nos livre também do isolamento. Nos tire dessa bolha, Jesus, em que nós achamos que não podemos mais nos relacionar com os irmãos, não podemos mais nos relacionar com as pessoas. Jesus, tira do nosso coração qualquer ar de superioridade. adestra as nossas mãos para que possamos tocar nos perdidos. Adestra as nossas mãos, a nossa mente, purifica os nossos olhos, as nossas bocas, o nosso coração, purifica, Jesus, para que possamos ter contato com as coisas, essas coisas não nos contaminarem, Deus, porque nós temos um coração recriado, e nesse coração recriado não há como sermos contaminados, mas só há como nós mudarmos a realidade. Jesus, coloque em nós uma satisfação por termos a Ti, que nós possamos nos alegrar novamente por simplesmente pertencer a Jesus. Renova a alegria da salvação nos nossos corações. Traz essa alegria como realidade nas nossas vidas, em tudo que fizermos. Que não venhamos mais depender das coisas para sermos satisfeitos, mas que nós venhamos depender simplesmente do noivo. E nós ansiamos pelo noivo. Nós te amamos, Jesus. Nós dizemos que te amamos essa noite, Pai. E Deus, ajude-nos a ver o verdadeiro valor do jejum das nossas vidas. Coloque nos nossos corações essa necessidade de sempre fazermos a Tua vontade e de sempre nos prostrarmos aos Teus pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você nessa noite que deseja uma oração, você deseja conversar com um dos pastores, nós estaremos aqui na frente, você pode nos procurar aqui. Você que tem alguma dúvida sobre a mensagem, você também pode nos procurar. Querido, viva essa semana praticando as disciplinas espirituais. Separe momentos da sua semana, momentos para jejuar, momentos para restabelecer esse trono somente ao Senhor. Lembre-se da alegria que nós temos em ter um noivo.
Amém.
A alegria e a plena satisfação dele. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, Filho de Deus, e as doces consolações do Espírito estejam conosco, em nome de Jesus.
Amém.
Deus abençoe, queridos.
Amém.
Até mais.